Muito bom dia, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária do dia 14 de abril de 2020. Para iniciarmos os trabalhos, solicito o segundo secretário, vereador Ederson Lopes, que faça a aferição do quórum.
Vereador João da Luz, vereador Pastor Elias, vereador Sargento Anderson José, vereador Lisier José Borges, vereadora Thaís Souza, vereador Lélio Alvarenga, vereador Valdete Fernandes, vereador Jean Carlos, vereador Ederson Lopes, vereador Leandro Ribeiro, quórum suficiente, senhor presidente.
Obrigado, vereador Anderson José, ou Ederson Lopes. Estou fazendo a inscrição do vereador Anderson José aqui no grande expediente, registrando a presença do vereador Mauro Severiano em plenário, porém não com traje adequado para participar da sessão. Mas ele veio só assinar alguns documentos. Na sequência, solicito o vereador Lélio Alvarenga que faça a leitura do texto bíblico.
Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça. Transborda em toda a terra a sua graça. Mas o Senhor pôs o olhar sobre os que o temem, e confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúmbria. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é o nosso auxílio e proteção. Sobre nós, venha ao Senhor a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Salmo 32, palavra do Senhor.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, solicito o segundo secretário, vereador Ederson Lopes, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões.
Síntese da ata da 22ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 13 dias do mês de abril de 2020, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária na Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Mauro Severiano, Luiz Lacerda, Ederson Lopes, Tele Júnior e João da Luz. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Foi lido o projeto e encaminhado às comissões. Projeto de lei complementar 046/2020, de autoria do prefeito que institui a lei de diretrizes orçamentárias, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da lei orçamentária de 2021 e da outras providências. Não houve escrito para uso da palavra. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Lélio Alvarenga, Alfredo Landim, Domingos Paula, Mauro Severiano, Ederson Lopes, Jean Carlos e Jackson Charles. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente, houve votação de projetos. Projeto primeiro, veto 002/2020, de autoria do prefeito. Veto total, autógrafo de lei número 111/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade da exigência de carteira de vacinação atualizada do aluno no ato da matrícula em escola municipal e creches conveniados do município de Anápolis e da outras providências. Iniciativa do vereador Landim, Alfredo Landim, veto mantido por 14 votos favoráveis e 4 contrários. Veto 035/2020, de autoria do prefeito municipal, veto total, autógrafo de lei 012/2020, que dispõe sobre a apresentação de artistas de rua nos logradouros públicos no âmbito do município de Anápolis. Iniciativa dos vereadores professora Geli Sanches e Lélio Alvarenga. Deferido pedido de vista ao vereador Alfredo Landim. Veto 043/2020, de autoria do prefeito municipal. Veto parcial, autógrafo de lei 021/2020, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos da administração direta, autarquias e fundações do município de Anápolis. Veto mantido por 15 votos favoráveis e 3 contrários. Usar a palavra pela ordem os vereadores João da Luz, Tele Júnior, Lélio Alvarenga, e houve votação de moções de pesar. Houve votação de requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores Jean Carlos, Lélio Alvarenga, Pastor Elias Ferreira. E sem mais nada a se tratar, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 14 de abril, em horário regimental. Leitura não tem projeto, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Inicialmente, quero cumprimentar os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester. Cumprimentar aqui o Lucivan Machado, também Evaristo Pereira, que são repórter das emissoras aqui da cidade de Anápolis. Cumprimentar também os telespectadores, internautas que nos acompanham através do canal 10 e Web TV. E cumprimentar a todos que estão em casa, trabalhando aí de home office, né, no isolamento social. Né, paciência que, se Deus quiser, essa pandemia vai passar logo. Convido o primeiro e único orador do pequeno expediente a fazer uso da palavra por até 5 minutos, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Leandro. Cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar a imprensa aqui presente, os internautas, os ouvintes da Rádio Manchester. É uma alegria estar falando com vocês. Rapidamente, eu queria só deixar registrado a alegria de ver a contribuição do prefeito Roberto Naves, no sentido de entender que a nossa população passa por problemas financeiros, por dificuldades financeiras, e ele estendeu, vereador Domingos, ele estendeu aí o pagamento do IPTU para os moradores da cidade de Anápolis. Então, eu quero enaltecer essa atitude do prefeito, que entendeu o momento. Foi uma solicitação feita por essa Câmara de Vereadores, por todos os vereadores, aprovado uma indicação em nome do nosso amigo Jean Carlos, e que nós defendemos juntamente com ele. E o prefeito entendeu e acatou esse pedido dessa Câmara, a Câmara de Vereadores. Eu queria também ressaltar o seguinte, a Comissão do Consumidor, eu queria convidar a Comissão do Consumidor para estar acompanhando juntamente com o PROCON as várias denúncias que estão ocorrendo na cidade de vários produtos que estão sendo vendidos de preço exorbitante. Então, as denúncias estão chegando ao PROCON e eu convido a Comissão do Consumidor para estar acompanhando, viu, pastor Elias? Essas denúncias, para a gente apurar, e nós precisamos de ver o PROCON notificando e multando essas pessoas que estão exagerando agora, nesse momento, nessa oportunidade agora, nesse momento nós estamos vivendo de um estado de emergência, de calamidade, as pessoas oportunistas tirando proveito do cidadão anapolino. Nós vimos que a inflação baixou, presidente. Até o combustível ele baixou o valor. Tem mal que vem para bem, né? Claro que eu não desejaria que essa pandemia chegasse ao Brasil. Mas a verdade é que nós estamos vendo é um ajuste até a questão ambiental, vereador Lizier. Nós estamos vendo que a poluição diminuiu. Nós estamos vendo a aproximação das pessoas, as pessoas estão se aproximando, os familiares estão aproximando. Com esse isolamento social, o marido está tendo que ter uma convivência melhor com a sua esposa. Tudo tem mal, viu? Tem mal que vem para bem. Nós estamos vendo pessoas aproximando até de Deus, aqueles que creem, né, em Deus. Então, eu quero deixar claro que as ações do governo federal, as ações do governo estadual e do nosso prefeito municipal, aqui as ações têm sido positivas. Eu quero ressaltar que os efeitos desse coronavírus na nossa cidade têm demonstrado que as pessoas têm se aproximado e esse lado humano, o calor humano tem se aflorado. As pessoas têm que ter o lado da solidariedade agora nesse momento de necessidade. As pessoas... Tem pessoas hoje carentes, famílias carentes, que estão passando fome, passando necessidade. E nós estamos vendo o quê? As pessoas se solidarizando. Nós estamos vendo as lives hoje, vereador Anderson José, as doações acontecendo como nunca aconteceu. As pessoas, às vezes, elas se preocupam mais em ganhar dinheiro, em se enriquecer. Mas às vezes ele esquece que tem pessoas do lado que às vezes precisam da mão amiga. Então eu fico feliz por esse momento estar acontecendo. Tenho certeza que essas ações do governo municipal para impedir que essa curva do coronavírus evolua na cidade, esse afastamento social, ele tem funcionado, tem dado certo, e é nesse caminho que nós vamos conseguir vencer essa batalha, que eu acredito que mais dentro em breve aí nós estaremos despedindo dessa pandemia. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Também cumprimentar todos os servidores do PROCON, que têm feito um excelente trabalho pela cidade de Anápolis, tendo aí uma complacência, um discernimento quando necessário, sempre acompanhado também da Polícia Militar, que também tem feito um excelente trabalho. Não temos mais inscritos no pequeno expediente, já abro o grande expediente, convidando o primeiro orador, vereador Lisier José Borges, irá fazer o uso da palavra por até 10 minutos.
Muito obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. E ao agradecer, já cumprimento, e através do senhor, os demais pares, imprensa e as pessoas que nos ouvem e nos assistem. Eu tenho acompanhado aqui, tenho evitado de estar aqui nessa tribuna, mas ontem, acompanhando aqui as palavras que foram aqui e nos seus locais aí de origem, a gente tem visto aqui vários equívocos que são cometidos aqui contra os pares. Ontem, o nobre colega Alfredo Landim, que não está aqui hoje, até por conta das questões da idade, ele acha que está dentro do grupo de risco, vários de nós aqui também estão, e ele achou por bem não vir. Mas eu gostaria de citar as palavras dele e a lei dele que foi vetada aqui nessa casa, e dizer o seguinte: é uma lei e já não é novidade, ele não estava inventando a roda, ele simplesmente colocou uma lei e vem a fomentar. Eu vou citar um exemplo rápido aqui. Toda a vida, desde os anos 50, 60, eu vi o cinto de segurança no carro. Ninguém nem sabia para que prestava aquilo lá, só para atrapalhar, para incomodar, para sujar de poeira. Hoje, eu acho que raríssimas pessoas se atrevem a andar sem cinto de segurança, dada a importância que o cinto de segurança tem. Mas teve que ter lei fazendo isso. E não é que mães são irresponsáveis, não, como diz o nobre colega aqui. As mães todas são responsáveis, mas muitas não têm discernimento, né, necessário. Hoje nós temos mãe de 13 anos, 14 anos, na periferia da cidade, vereador Lélio. Essas mães não têm a estrutura para estar cuidando corretamente dos seus filhos.
Uma parte.
Então precisa de ter leis que venham a fomentar isso aí. E eu vou dizer mais. Várias cidades, ontem enquanto estava aqui, eu estava anotando aqui, num papel avulso aí, Campinas, Campos, aqui em Goiás, Rio Verde o ano passado, Goiânia recentemente também, até isso eu estou falando das cidades, por iniciativa das câmaras municipais. Nós temos estados, nós temos a federação, para vocês terem uma ideia, o Senado, através do senador Baleia Rossi, só teve essa lei aprovada agora em fevereiro. Vereadores aqui disseram que isso já está há muitos e muitos anos. A gente fala de leis, ele citou a minha lei aqui, a lei do SAMU, que era para desafogar o nosso sistema de saúde pública. Ou seja, sempre que o SAMU pegasse um paciente, qualquer que seja ele, se tivesse plano de saúde, a pedido dele ou a pedido da própria família, poderia direcionar a rede privada. Isso já acontece em raros casos. Mas isso daria subsídio aos reguladores aí do atendimento de urgência e emergência para que a gente fizesse isso naturalmente. Já perguntasse, já questionasse aquele paciente. Isso viria... E foi aprovado aqui pelo relator. Depois o vereador, com voto contrário, conseguiu convencer a maioria dos nobres pares a desaprovar a lei. Né? E ela foi vetada. Né, foi vetada na comissão, veio para plenário e o voto contrário acabou derrubando a lei. E olha só, eu estive numa rádio aí, que me convidaram para falar numa rádio, teve elogios da classe médica e inclusive essa iniciativa veio da classe médica. Eles mesmos solicitaram essa lei, eu simplesmente elaborei leis que já existem em outra cidade por iniciativa das câmaras municipais. Mas, paciência. Né? E depois a gente vem com outras leis aí, que impõem até compra de carrinhos especiais para supermercado, coisa legislando sob iniciativa privada. E é aprovado nessa casa. E as leis são aprovadas nessa casa. Agora, tem leis que não são de iniciativa nossa, mas que muitas vezes passam por aqui e tem um resultado extraordinário. Resultado extraordinário. Eu estava aqui falando aqui com a Thaís, o Castramóvel. Não é iniciativa nossa, não seria. Olha só o investimento que tem que fazer no Castramóvel, presidente. É, tem que comprar o equipamento, botar gente para trabalhar. Quer dizer, não seria de nossa iniciativa. Mas o prefeito acatou e botou para funcionar e está... Bom, não, diz a Thaís agora que não está funcionando por enquanto por conta do coronavírus. Mas é um resultado importantíssimo para a nossa cidade. Outra, lá atrás ainda, ecoponto, a mesma coisa. Quando não tem terreno, tem que adquirir terreno, tem que botar pessoal, tem que construir, tem que cercar, tem que botar equipamento para estar recolhendo aquilo lá. Foi aprovado, hoje não está funcionando muito bem, por falta de, digamos aí, falta de investir nesse setor, mas é uma iniciativa especialíssima. Geli, eu vou mudar de assunto aqui, por gentileza, seja breve.
Obrigada, obrigada pela parte, vereador. Apenas para complementar, que ontem eu não usei a fala, e esse assunto que Vossa Senhoria traz hoje em debate mais uma vez, basta, vereador, acompanhar as estatísticas. Nós não temos, infelizmente, uma estatística mostrando que 100% das crianças foram vacinadas. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma preocupação muito grande. Prova é que está mostrando que os dados das crianças, as últimas estatísticas mostram que os dados das crianças vacinadas estão caindo cada vez mais. Então é preciso essa lei, seria uma lei educativa também, no sentido de exigir, porque às vezes com a lei fica mais fácil do cumprimento, principalmente com as pessoas que não têm esse esclarecimento necessário da necessidade da vacina. Obrigada.
É o cinto de segurança, professora. Então, se obriga a usar, poxa, até aquelas mães que não têm o discernimento necessário, passariam a usar e trariam o resultado, e é isso que está falando, até o sarampo está voltando à nossa população aí, coisa que já estava considerada erradicada há muitos anos lá em casa, a gente tem certeza disso. A minha esposa, diligentemente, fez as vacinações todas possíveis e necessárias, às vezes até com exagero, com mais esmero do que era necessário. Mas não, mas aqui a gente tem... já mudando um pouco de assunto, mas ficando no mesmo assunto também, aí a gente chega aqui e as pessoas, vereadores, invertem as nossas palavras. Invertem o que a gente está dizendo. Aqui a gente pega um projeto e a gente quer simplesmente ter mais tempo para discutir. Falar aqui do Politécnico. Nenhum vereador, nem da oposição, votou contra ele. Nós tentamos tirar de pauta para trazê-lo para a Câmara Municipal e poder discuti-lo, poder falar com ele. Teve audiências públicas, não sei aonde, na CIA e etc. Teve uma audiência pública aqui, mas aqui é que é a Casa de Leis, aqui que ela tem que ser discutida. Ela tem que ser, eu não diria gestada, porque vem lá do Executivo, mas ela tem que ser calibrada aqui, ela tem que ser discutida aqui. E aqui a gente faz bom trabalho, como nós fizemos aqui, eu não esqueço nunca... Do plano da vigilância sanitária. Fizemos um trabalho espetacular aqui, que é exemplo, vai ser exemplo para outros dispositivos aí, não só aqui, gente de fora está procurando a nossa lei para poder trabalhar situações semelhantes. Então a gente pede uma coisa aqui, o cara vem falar que a gente está votando contra. Nós não votamos contra. E tem um vereador aqui, veio cá e falou que o vereador estava mentindo, depois ele gastou um tempão para desmentir ele próprio, que é ele que estava mentindo. O vereador não votou contra o projeto, ele votou para tirar o projeto de pauta. E depois, quem votou para tirar o projeto de pauta, votou favoravelmente à lei, ninguém votou contra. Teve um vereador da oposição que depois se absteve na segunda votação. Mas a votação transcorreu normalmente, ninguém vota. Não tem nem água, não, para o vereador do PT. Mas ninguém votou contra, então tem que entender isso, não é jogar contra a gente, não. A importância da oposição, a oposição está aqui para pontuar. Aí chega aqui e fala que falta merenda. Nós estamos defendendo a população. Ora, será que o prefeito quer que desminta isso? Eu acho que ele quer saber. Às vezes ele fez a coisa direitinho, a secretaria fez tudo direitinho, mas pontualmente faltou numa escola ou noutra. Então ele quer saber, eu quero saber, faltou por quê? Faltou por quê? Ah, foi erro de algum gerente, erro de alguma... não entregou. Não entregou a merenda a tempo, ele quer saber. Eu tenho certeza que ele quer saber. Se a gente fala aqui que está faltando médico no posto de saúde, já vem gente aqui defender, falar que a gente está mentindo, que a gente... Não é isso, vai lá para ver se não está faltando. Se falou que está faltando, não estou dizendo que está faltando, mas pontualmente falou lá no posto de saúde. Nosso amigo que não está aqui hoje fala muito sobre isso. Está faltando medicamento, vai lá olhar. O prefeito não quer que falta médico. O prefeito não quer que falta medicamento. O prefeito quer que a cidade esteja toda ela lisinha, com asfalto bacana, roçada, iluminação, beleza. Ele quer isso. Agora, ele quer a nossa informação. A oposição vem cá e informa. Agora, aqueles que defendem o prefeito, vem cá e fala tudo o contrário. Né? E fala que a gente está mentindo, que a gente está inventando história. Não é isso. Eu penso que o prefeito quer sim que essas coisas aconteçam. A oposição é importante por isso, para pontuar aqueles defeitos, aquelas questões, e aí ser avaliada. Não é chegar aqui e simplesmente desmentir. Chega, pega uma proposta, pega uma informação e já coloca isso na pauta como se fosse intransigência da oposição. Mas é isso, senhor presidente. Eu agradeço a oportunidade de estar falando. A gente sabe que vai ter algumas represálias aí, mas a gente tem que falar o que tem que ser dito. E a gente tem notado aqui que há realmente uma caça às bruxas aí contra... E tinha mais coisa para falar, mas fica para a próxima.
Obrigado, vereador Lisier José Borges. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Domingos Paula.
Obrigado, presidente. Agradecer as pessoas que estão acompanhando a sessão, a imprensa que está aqui fazendo a cobertura para poder estar levando a nossa fala, né? A tribuna aqui ela é boa, presidente, mas a gente, quando sobe aqui, a gente tem que ter uma certa clareza com quem está ouvindo a sessão. O vereador que subiu aqui, que é o vereador Lisier Borges, ele falou de dois assuntos, não quis citar meu nome, mas pode citar, vereador. Aqui o vereador tem que citar o nome do outro, não tem problema não. Ontem eu falei em relação ao vereador Alfredo Landim, o projeto dele aqui na casa. A forma que ele colocou, que a população anapolina, tanto faz a mãe ou o pai, não levava a sua criança para vacinar. O senhor subiu aqui na tribuna hoje e falou que o senhor faz o dever de casa, que a sua esposa faz, eu também faço, a maioria faz. Então, assim, a gente tem que falar e dar nome aos bois. Quem falou foi eu, o vereador Domingos, que subiu aqui na tribuna e falou. Quanto o senhor falou em relação ao projeto do Politec, que eu subi aqui na tribuna e depois... Não usei muito tempo, não. Usei um minuto para poder corrigir aonde que eu falei que o pastor Elias, na realidade, quando eu subi na tribuna, eu falei que ele tinha votado contra o projeto. E depois eu fui corrigido pelo vereador Jackson Charles, que na realidade, o vereador pastor Elias não tinha votado contra o projeto. O vereador pastor Elias, junto com o senhor vereador Lisier, tinha votado num requerimento da vereadora professora Geli para retirar o projeto de pauta. Então, assim, quando eu subo na tribuna aqui, eu sinto bem a vontade de falar a verdade, não esconder nome de nada, e também os colegas podem falar o meu nome, não tem problema nenhum. Pode falar meu nome, se porventura tiver uma réplica eu falo, se tiver uma réplica eu falo, se não tiver eu fico caladinho no meu canto ali e pronto. Nós estamos aqui é para poder... Diz o vereador Mauro Severiano aqui, é para parar mesmo. Presidente, eu quero aproveitar a oportunidade aqui da sessão hoje para poder trazer dados interessantes da nossa cidade. De que forma? Deus, de quando começou aí o coronavírus e depois a gente teve algumas reuniões ali, aonde o senhor estava presente, o vereador Ederson estava presente, a vereadora Thaís também estava presente, e muitas das vezes nós tínhamos conversado com o prefeito Roberto a respeito do IPTU. E o que sempre foi dito aqui, na sessão, na tribuna, o prefeito sempre tem dito nas rádios que ia funcionar da seguinte forma: quem tivesse condições de pagar, paga. Quem não tiver, futuramente a gente ia ver o que, que seria feito. E um dia até o vereador usou a tribuna aqui, que é o vereador João da Luz, e falou a respeito desse assunto, e eu subi aqui na tribuna e falei da mesma forma. E aí eu estou falando isso por quê? Porque ontem o vereador Jean Carlos fez uma indicação em relação à administração pudesse prorrogar. Eu quero dizer que esse pensamento, essa ação, já vinha acontecendo. De que forma? Porque, na realidade, a cidade de Anápolis, as pessoas, abraçou a administração, abraçou a necessidade, realmente, de quem tem condição de pagar. Por isso que nós vimos aí filas enormes em casa lotérica, em caixa aqui, para poder pagar. E aí, às vezes, a gente vê fala de pessoas: ah, enfrentou chuva, enfrentou sol, para poder pagar. Ó, parabéns para você que fez isso. Por quê? Quando você pagou o seu IPTU, com certeza você está ajudando a cidade a ter, vereador Lego, um recurso para poder ser investido no nosso município. E aí essa administração do prefeito Roberto, ela vem se planejando. É claro que nenhum vereador, nem a administração e nem a população pensou que ia acontecer o que está acontecendo hoje no mundo, no nosso país, no nosso estado e no nosso município. E aí a gente vê quanto um município tem um gestor que realmente faz seu planejamento para poder administrar, acontece o que está acontecendo aqui em Anápolis. Tendo notícia que Goiânia, o prefeito Iris, suspendeu lá em torno de 3 mil contratos. E aqui na nossa cidade, nós estamos vendo aí o esforço da administração para poder não fazer isso nesse momento difícil que a população está passando, esse momento difícil que o cidadão, que é empregado, não só da prefeitura, como da Câmara Municipal, e aí o senhor presidente também mostra competência na sua gestão, junto com a mesa diretora, em poder driblar a situação que nós estamos passando.
Boa tarde.
E aí, o prefeito Roberto, ele tem demonstrado em toda a sua fala coerência na sua fala em relação àquilo que vai acontecer e aquilo que está acontecendo na nossa cidade. Principalmente quando foi falado em relação ao IPTU, que a fala dele foi mal colocada por algumas pessoas do nosso município, aonde o prefeito falou o seguinte: quem tem condição, pague. E muitas pessoas interpretou de forma errada. De forma errada. Mas a administração séria, é isso que está acontecendo aí. Uma parte ao vereador Lego.
Obrigado, meu amigo vereador Domingos Paula. Cumprimentar o senhor pela fala. Dizer que realmente os dados que o senhor traz é muito importante. Ontem mesmo à tarde eu fui também pagar o meu IPTU, fiquei na fila mais basicamente 3 horas. Isso comprova a responsabilidade do cidadão anapolino para com a nossa cidade, para com a nossa administração. Sabemos que não é exclusividade de Anápolis, é do Brasil, é do mundo inteiro essa necessidade. E dizer que o prefeito com certeza faria isso, como já tinha, o senhor mesmo acabou de mencionar na tribuna, já estava estudando. E ele, como sensível, como pai de família, como cidadão, com certeza ele iria tomar essa decisão acertadíssima. Quero cumprimentar o senhor pela fala e fazer minha contribuição na fala do senhor. Obrigado.
E aí a gente está usando o grande expediente aqui Não para desmerecer aqui indicação ou requerimento de nenhum companheiro. Nós estamos fazendo a nossa fala aqui, não é para poder desmerecer nenhum companheiro. Nós estamos fazendo nossa fala aqui para poder mostrar que a Câmara Municipal, com parceria com essa administração, nós estamos fazendo o trabalho a qual o vereador Hélio, todos nós foi eleito. Prefeito Roberto foi eleito para poder administrar, vereador foi eleito para poder dar a sua contribuição. E é isso que estamos fazendo hoje nesse município, na cidade de Anápolis. Dificuldade? Muita. Mas hoje, ao descer para a Câmara Municipal, eu assustei com o tamanho da fila ali na Casa Lotérica da Mato Grosso. É claro que a gente sabe que aquela fila não é para, às vezes, pagar seus dividendos, mas sim para ir tentar ver se entrou em sua conta ou, de alguma forma, a pessoa foi lá para poder ver se o governo federal já depositou os R$600, porque as pessoas precisa urgente que esse recurso caia na sua conta. Então eu quero aqui, junto com os 23 vereadores, junto com essa administração, ser solidário ao funcionalismo público, que de uma forma ou de outra o prefeito de Brana e a dificuldade fez o pagamento dentro do mês, no mês passado, está trabalhando para poder fazer isso esse mês também, e também fazendo reunião praticamente quase todo dia para a gente poder achar uma saída para não haver aqui na cidade de Anápolis aquilo que aconteceu em Goiânia, que foi demissão de pessoas que prestam serviço àquela prefeitura, àquele município. Então, nós estamos trabalhando não só na parte da manhã aqui, como na parte da tarde, e muitas das vezes, vereador Jackson Chaves, vereador presidente Leandro Ribeiro e outros vereadores aqui, a gente fica até tarde ali, às vezes, reunido no gabinete do prefeito ou até mesmo em outro local, tentando buscar saída para poder, cada dia mais, atender e atender bem a nossa cidade. Eu vou falar, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Anderson José. Sargento Anderson José.
Bom dia a todos. Em nome do meu presidente Leandro Ribeiro, quero cumprimentar a todos os nobres vereadores, a toda a comunicação, todos presentes aqui. Cumprimentar também a Rádio Manchester e os internautas da TV Câmara. Eu assumi esse cargo de vereador a partir do dia 3 de abril e desde lá estou visitando a minha origem. Visitei a base aérea, fiz uma visita na Polícia Militar, fiz uma visita no Corpo de Bombeiro, fiz uma visita aos agentes prisionais. Vou falar uma explanação. Na base aérea, tive com o coronel aviador Gustavo Pestano Garcês, que é o comandante, né? Ele falou que a base aérea de Anápolis está à disposição do país, está à disposição do município de Anápolis e está à disposição do estado de Goiás. Só para lembrar os senhores e a outros, que a base aérea, a partir de sexta-feira passada, decolou duas aeronaves. O KC-390, que é sediado aqui na base aérea de Anápolis, o companheiro Lélio já foi de lá, sabe como é que é. Decolaram às 12 horas o KC-390, aqui da base aérea. Decolou às 9 horas de sexta-feira agora, dia 10/4, com destino à Ala 8, Base Aérea de Anápolis, transportando 6.9 toneladas de equipamentos hospitalares e uma ambulância, né? Então, sexta-feira passada, foi para Manaus o KC-390, levando todos esses insumos hospitalares com mais uma ambulância. E o C-105, decolou da base aérea de São Paulo com destino à Fortaleza, levando 30 respiradores hospitalares e aproximadamente uma tonelada de carga. Falando para os senhores, a Força Aérea Brasileira está contribuindo junto aos estados Fortaleza, Manaus e Macapá. Esta é uma ação de enfrentamento ao novo coronavírus coordenado pelo Ministério da Defesa em apoio ao Ministério da Saúde. No final disso tudo, eu perguntei para o coronel falou que ligou para o prefeito Roberto Naves e ligou para o governador Ronaldo Caiado e falou para eles, ó, a base aérea está à disposição. Mas eu fiquei super feliz que o comandante, coronel aviador Pestana, falou que o nosso prefeito e o nosso governador estão de parabéns. Hoje, para os senhores terem uma ideia, Anápolis e Goiás está sendo referência em todo o estado do Brasil. Todos os estados do Brasil têm referência a Anápolis e Goiás. Por quê? Graças ao nosso prefeito Roberto, está de parabéns. Eu estou aqui devido a Deus e devido ao meu voto. Eu não tenho nada que puxar saco do prefeito Roberto, não tenho nada. Só que eu tenho que tirar o chapéu para o prefeito Roberto, porque isso é um dado nacional, que a Força Aérea Brasileira está, a base aérea de Anápolis, foi o primeiro lugar que recebeu os repatriados da China. Quando ninguém queria receber, quem recebeu foi a base aérea de Anápolis, com o consenso do nosso prefeito Roberto Naves. Curitiba não queria, Nordeste não queria, Florianópolis não queria. O que, que o nosso prefeito Roberto Naves fez? Junto com o nosso governador Caiado. Não, nós queremos, porque são nossos irmãos. Tem brasileiro na China, nós queremos. Então, desculpa falar isso, a população anapolina e a população do estado de Goiás tem que reconhecer isso. Que o nosso prefeito Roberto, hoje, ele é o melhor prefeito do Brasil. Isso aí eu estou falando com os senhores de coração. Por quê? Isso são dados, informações. Informações de um comando da base aérea principal do Brasil. A base aérea principal do Brasil é a base aérea de Anápolis. E eu estou falando isso porque eu conversei uma hora e meia com o comandante coronel aviador Pestana. Ele ficou assim, que ele falou... Pelo bom serviço que o prefeito Roberto está fazendo e o governador Ronaldo Caiado estão fazendo no estado, não estão precisando ainda do apoio da Força Aérea Brasileira. E com isso, sexta-feira passada, a Força Aérea Brasileira decolou para Fortaleza, Manaus e Macapá. E lembrando que o nosso querido, amado presidente Bolsonaro falou com o ministro da Defesa que a base aérea é uma reserva para o coronavírus no Brasil. O que, que tem que dizer isso? Nós, anapolinos, temos que termos orgulhos de morarmos aqui. Eu cheguei aqui em 91 na base aérea de Anápolis. Sou carioca, mas sou goiano e sou anapolino de coração. Minha filha nasceu aqui, está sendo criada aqui e eu amo a cidade. Nós temos que ter orgulho de Anápolis. Muitos aí, desculpa a oposição, falam mal, querem que as coisas dão tudo erradas, mas é o seguinte, de novo, o nosso prefeito Roberto, ele está sendo comentado em todo o Brasil como o melhor prefeito do estado do Brasil, do país. Por quê? A nossa cidade não está precisando de ajuda de ninguém. Sabe o que é isso? Nós somos independentes, porque aqui nós temos um prefeito e aqui nós temos um governador. Entendeu? Desculpa aí a oposição, mas isso aqui são dados reais, entendeu? Isso aí, conversei uma hora e meia com o comandante da base aérea, coronel aviador Pestana. Ele ficou super feliz. Eu falei, coronel, eu fiquei aqui 20 anos. Entendeu? Eu não estou aqui para falar bem de prefeito, falar mal de prefeito, de governador. Eu estou aqui a favor da população anapolina, presidente. Mas eu tenho que falar isso. Hoje, O prefeito Roberto é considerado o melhor prefeito do Brasil. Olha para os senhores terem uma ideia. Manaus, Macapá, estão todos precisando da base aérea de Anápolis. Do KC-390, que está dando aquele apoio do coronavírus, e o C-75. Então, eu vou falar com os senhores, nós estamos de parabéns. E quero também falar também que o coronel Pestana falou que ligou para o prefeito, nosso prefeito Roberto, falando que está à disposição. E eu estou aqui, presidente, e conto com o apoio dos senhores, nobres pares, que eu fiz um requerimento, requer o encaminhamento de ofício à Urban, Mobilidade Urbana de Anápolis, solicitando um outro ônibus para atender o aumento de crianças no projeto Força no Esporte, realizado na ala 2 da Base Aérea de Anápolis. A Base Aérea de Anápolis, hoje, ela atende 560 crianças de escolas municipais de vários bairros. O coronel falou que está precisando de mais um ônibus para aumentar para 600. Então, presidente, nobres pares, eu quero que os senhores dêem um apoio nisso aqui, que vão ser 600 crianças de escolas municipais que vão ser atendidas nessa força do esporte. Eu fiz também aqui, presidente, um requerimento, e isso tudo a pedido dos militares da base aérea, que eu fiquei lá o dia todo, requer o encaminhamento de ofício da Urban, Mobilidade Urbana de Anápolis, solicitando a chegada do transporte coletivo dentro da ala 2, nos horários 7h30, meio-dia e 17h30. Por quê? Lá só tem um horário que é 7h30. O expediente começa 8 horas. Aí, os dependentes dos militares, o nosso companheiro Lélio conhece como que é a base aérea, serviu lá e sabe. Os dependentes vão para o hospital, terminam 10, 11 horas, não tem ônibus. Aí eles têm que ir lá para baixo, no portão da guarda, que o nosso companheiro Lélio sabe, que já viveu lá, e tem que pedir carona. Então eu peço, e 17h30, para quando terminar o expediente, uns que não tem carro vim de ônibus. Então eu peço encarecidamente. Fiz também um requerimento e conversei com a Vossa Excelência, presidente Leandro Ribeiro, e outra pessoa também que o comandante admira muito, falou que o senhor sempre é parceiro da base aérea, sempre. Todos os pedidos, ele tem uma autoestima com o senhor, entendeu? E fiz um... Estou fazendo pedido porque os colégios militares hoje têm em torno de 5 mil vagas aqui em Anápolis. São 3 colégios militares. Conversei ontem com o Major Fernandes. O que acontece? A lei fala que 50% é para dependentes de PMs e bombeiros e 50% para civis. Então eu estou questionando que se pode, os dependentes militares da base aérea podem participar do sorteio, junto com a polícia militar. Outra coisa rápida, presidente, que eu quero falar, quero agradecer aqui ao comandante do 28º, Major Sérgio, ao comandante do 4º Batalhão, Tenente Coronel Bruno, ao comandante do CPE, Major Leonardo, ao doutor Pedro Cares, diretor da Polícia Civil, ao coronel Ricardo Bombeiro e ao diretor Roberto do Presídio Municipal. Eu fiz um pedido aqui, presidente, que é para ver se Vossa Excelência, junto com os nobres pares, me ajude. Requer o encaminhamento do ofício ao excelentíssimo prefeito Roberto Naves, solicitando doação de uma área pública para a construção de clube para servidores da segurança pública. O que é segurança pública? PM, bombeiro, policial civil e agente prisional. Por que isso? Meu pai é sargento da polícia no Rio e meu irmão é sargento do bombeiro no Rio. Eu ficava, quando eu era pequeno, eu ficava super alegre quando meu pai convidava eu, minha mãe e meus irmãos para ir para o clube militar. O que a gente fazia? Ficava o dia todo no momento de lazer, né, curtindo o clube, a gente voltava para casa, dormindo no carro e nem tomava banho, dormia a noite toda. Então, eu quero que os senhores se empenham nisso, para esse clube dos servidores públicos saírem, tá? Um abraço a todos e falando que o militar certo, estou com ele, e o militar errado, estou mais ainda com ele. Força Aérea Brasileira.
Obrigado, vereador Sargento Anderson José. Primeira vez que ele faz uso da palavra na tribuna. Eleve o nosso abraço ao comandante Pestana, da nossa ala 2 aqui de Anápolis, que nos orgulha muito. Todos os anapolinos têm orgulho de ter a ala 2 aqui no nosso município. Na sequência, convido o próximo orador, o vereador Pastor Elias Ferreira.
Bom dia, senhor presidente, bom dia a toda a mesa diretora. Quero aqui também cumprimentar todos os nossos nobres pares. Quero cumprimentar aqui todos aqueles que nos ouvem através da Rádio Manchester, Rádio Imprensa, Rádio São Francisco. Quero cumprimentar também todos aqueles que nos acompanham através de todas as redes sociais. Senhor presidente, eu quero aqui, antes da minha fala, cumprimentar a Secretaria da Saúde, na pessoa do nosso amigo do Júlio César, da Vigilância Sanitária, onde na semana atrasada nós recebemos o pedido de vários militares, também da Polícia Rodoviária Federal, do seu delegado Luciano Clemente, enviou um ofício para nós, nós enviamos à Secretaria de Saúde, também à Vigilância Sanitária. E agora, na quinta-feira, estarão indo lá no posto da Polícia Rodoviária vacinar os policiais e fazer um trabalho também da vacina. E nós pedimos também para que pudesse, inclusive, senhor presidente, eu acredito que fazer um pedido aqui para que os nossos senadores, deputado federal, pudesse também fazer um trabalho junto ao Ministério da Saúde, para que pudesse estar incluindo a classe dos militares. Eu sei que tem aquela classe dos riscos, mas incluísse os militares. A dificuldade que tem, porque vários deles são incluídos para a vacina, já quase no final, e eles são os primeiros a estar na frente para estar combatendo. E nós estamos fazendo aqui um pedido para os nossos senadores do estado de Goiás, Vanderlan Cardoso, Luiz do Carmo, também ao senador Cajuru, para que pudesse estar fazendo esse trabalho lá em Brasília, e aos deputados federais por Goiás, para que incluísse essa classe, que é muito importante, que encara de frente. Todos os trabalhos que fazem, eles são os primeiros a chegar na frente e tem uma dificuldade. Inclusive, há mais de um mês, conversando com um comandante de nossa cidade, ele me disse que estava até com dificuldade para arrumar policiais militares para trabalhar no banco de hora, porque a família estava reclamando que ele saía e também voltando para casa sem nenhuma proteção na questão dessa pandemia. E as famílias ficam preocupadas e com razão. Mas, senhor presidente, o que me traz à tribuna aqui hoje, senhor presidente, eu quero voltar a falar a respeito de um assunto, senhor presidente. Se eu pudesse garantir minha fala aí, eu queria... Nós estivemos em Brasília, senhor presidente, a pedido desta casa, de Vossa Senhoria, Vossa Excelência, para que eu pudesse estar conversando com o nosso amigo, doutor Marcelo, responsável pela NTT, as BR do Brasil, e levando em conta a questão da BR-060. E naquela oportunidade nós levamos a questão, e nós já estamos cansados de falar aqui nesta casa, que é a passagem do cano não destrutivo embaixo da BR-060, para poder dar vazão na questão do saneamento que está sendo implementado ali nos bairros, na região leste. E hoje, para minha tristeza, recebi uma resposta, vereador Lélio Alvarenga, de pessoas de dentro da Saneago dizendo que já foi assinado o contrato e que a obra já foi executada. Só que ontem eu fui no local, só se fizer em outro estado, em outra BR, porque aqui em Anápolis, na BR-060, não foi feita. E agora acabei de falar com o delegado da Polícia Rodoviária Federal, o Clemente, que todos os serviços que forem para ser feito na BR, precisa também da Polícia Rodoviária Federal estar ciente. Ele me disse, pastor, em nenhum lugar foi pedido autorização e nada foi feito. Então é mais uma mentira que está acontecendo na questão dessa transposição da passagem do cano não destrutivo. Já passou de 60 meses que não faz o trabalho da ligação para poder passar a questão ali do saneamento que está sendo instalado naqueles bairros para passar para a ETE, para o tratamento, e não foi feito. Agora mais uma mentira, dizendo que foi assinado o contrato, porque ele tem um prazo de 60 dias e que a obra foi executada. Nós vamos ter que fazer um outro pedido ao presidente da Saniago, doutor Ricardo Sovins, para saber em qual estado foi feito. Porque em Anápolis não foi. O cano não passou, Lizia. A resposta que me deram é que a obra foi assinada, o contrato, e que já foi executada a obra do cano, e vai passar a questão do esgoto embaixo da BR-060. Mas agora, conversando com o comandante, com o delegado da Polícia Rodoviária Federal, e eu estive lá ontem para olhar, não tem nenhum sinal que passou cano em lugar nenhum. Pode ter passado em outro estado, em outra cidade, né? E aí a gente não sabe. É mais uma mentira que está acontecendo. Contanto que os moradores daquela região estão cansados de sofrer com a questão desse esgoto que não termina, senhor presidente. E agora mais uma mentira. Que foi assinado o contrato depois que nós fomos em Brasília. Naquele dia o senhor viu, mostrei para o senhor, o responsável assinou lá, liberando para passar o cano, agora que já passaram. E eu não sei em qual estado e qual cidade, porque aqui em Anápolis não foi. Então, é preciso a gente ver com carinho, a população já não aguenta mais sofrer, esperando essa obra que era para 18 meses, com excesso de mais 3 meses para 21, já passou dos 60 e a obra não conclui, não faz. E agora, mais essa triste notícia dizendo que já foi assinada e feita a obra. Nós não sabemos em qual estado e qual cidade. Mas, além do mais, senhor presidente, um outro assunto que eu quero trazer aqui e quero agradecer de todo o coração aqueles que têm lutado, empenhado, com a garra, na luta na questão dessa pandemia. Agora eu quero fazer um pedido também ao nosso governador, porque em uma fala dele na emissora, na Brasil Central, ontem ele disse que a partir do dia 20, um decreto em todo o estado de Goiás, será lançado um decreto para todas as pessoas, quando sair de casa, o uso da máscara. Que também faça e forneça para os policiais, que forneça para os bombeiros, porque eles são aqueles homens de frente e não recebem o material. Então, já que todos precisam de ter, que passa também para as forças policiais do nosso estado, porque eles também têm família e ficam em casa sofrendo com essa questão. Então, nós assinamos uma moção aqui do meu amigo vereador Lélio Alvarenga, pedindo para que o prefeito faça esse trabalho, esse decreto também aqui na cidade de Anápolis. Concordo com Vossa Excelência, mas o governador já citou na Rádio Brasil Central ontem que ele vai lançar, a partir do dia 20, todos os moradores do estado de Goiás, ao sair de casa, o uso da máscara. E eu concordo, né? Mas que faça isso e repasse também, o governo passe para todos aqueles que necessitam e que trabalham no estado. Que não obriga só os outros que não estão lá a usarem, mas os que estão lá também recebam do estado para poder trabalhar como as forças policiais, polícia militar, corpo de bombeiro, enfim, tudo isso receba esse benefício. Pois não, Eram?
Obrigado, novo amigo vereador pastor Elias Ferreira. Quero cumprimentar o senhor pela fala. Interessante é que nós possamos aí, que o nosso governador possa baixar um decreto que realmente possa colocar durante todo o estado mesmo. E sabemos que esse equipamento aqui, de proteção individual, essa máscara, ela ajuda sim muito. Está mais do que comprovado. Volto a dizer, Mato Grosso, desde ontem já é obrigatório. Cidade de Goianésia foi feito também a partir de ontem. Já é obrigatório o uso da máscara na cidade. Isso vai ajudar a população a evitar contaminar e evitar também espalhar a contaminação desse vírus. Obrigado, viu?
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Então, senhor presidente, a minha indignação é de nesta manhã receber uma resposta de um serviço que nós fomos atrás, lutamos, conseguimos tirar aonde estava o gargalo e agora mentir para os moradores de Anápolis dizendo que foi executado um serviço lá da BR na questão da passagem do cano não destrutivo, que não passou nada, né? E nós vamos atrás, vamos cobrar sim do presidente da Saniago. A nossa função é essa, fiscalizar, olhar e ajudar aqueles que necessitam. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador pastor Elias Ferreira. Na sequência, convido o próximo orador, vereador Jean Carlos.
Bom dia, presidente Leandro. Cumprimento Vossa Senhoria, cumprimento os demais colegas. Cumprimento aqui os ouvintes da Rádio Manchester, todos os membros da imprensa aqui no plenário e os assinantes da TV Web. Principalmente agora, em tempos de afastamento, isolamento social, muitos têm realmente nos acompanhado, vereador Pastor Elias, diariamente, pela audiência da Rádio Manchester e da TV Web também. Eu não poderia deixar de pontuar, vereadores, colegas, Télio, Júnior, João da Luz, demais, cumprimentar o prefeito municipal, o executivo municipal, pela decisão justa, correta, de ter decidido prorrogar o calendário fiscal, o vencimento, com descontos e sem juros do IPTU. Ontem ainda fizemos aqui uma reiteração da nossa indicação, mas na verdade, o vereador Domingos também mencionou aqui que nós utilizamos a tribuna ontem, mas a solicitação nossa apresentamos aqui no dia 17 de março. Porque no dia 17 de março nós já estávamos tendo solicitações, não de cunho particular, mas do povo, que já vislumbrava a dificuldade por conta das restrições. E eu quero fazer justiça aqui, relembrar aqui e cumprimentar o amigo Wilton, da Faculdade Católica, que foi o primeiro cidadão a me sugerir que fizesse essa solicitação. Então, quando nós subimos aqui ou apresentamos um determinado documento, vereador presidente Leandro, não é por interesse particular e nem vaidade e nem proveito político. É porque nós estamos ecoando aqui a vontade do povo, a necessidade iminente. E foi isso que fizemos no dia 17 de março, ao apresentarmos a indicação, porque que todos os nossos colegas, todos os senhores vereadores, aprovaram, assinaram e aprovaram por unanimidade nessa casa.
Uma parte, vereador.
Independente se partiu da Câmara, do Fórum Empresarial, nós estamos aqui transmitindo o sentimento e o desejo da população. Então, eu quero cumprimentar o prefeito, que decidiu prorrogar por 90 dias o prazo para pagamento de IPTU. E gostei da atitude dele, quando ele mencionou em outra ocasião, não ontem, mas precisamente numa entrevista à Rádio Manchester, que poderá também criar outras formas de diminuir os impactos. E, inclusive, falou em isenções, a aumentar determinadas isenções, desde que observada a legalidade, sem qualquer renúncia de receita. Então, fica o registro que o mérito não é dessa casa, não é do Fórum Empresarial, o mérito é da população que solicitou e, de forma justa, a administração acolheu. Cumprimentar também o secretário da Fazenda. Nós sabemos, vereadores, que o IPTU é uma das principais fontes de recursos. E nós sabemos que a população anapolina gosta de contribuir e de honrar os seus compromissos. E assim milhares desses já o fizeram até a data de ontem. Mas nós sabemos também, não podemos desprezar, vereador Luiz Lacerda, que outras milhares de pessoas tiveram comprometimento de renda por conta das restrições necessárias nesse período de pandemia.
Paz, vereador.
Em razão disso, milhares dessas pessoas que gostariam de estar cumprindo com esse calendário, com pagamento até o dia 13 ontem, não tiveram a condição. Mas nós esperamos que nos próximos meses possamos ter superado esses obstáculos, essas restrições, que as atividades comerciais e econômicas em geral possam retornar à sua normalidade e que a renda do cidadão restabeleça. Então foi uma atitude correta, cumprimentar a administração e dizer que nós esperamos efetivamente também que a aprovação do reforço aos municípios que o Congresso aprovou ontem possa efetivamente vir a contribuir com os recursos, com os cofres públicos municipais, e estaduais e municipais. Mas sem dúvidas, principalmente os municípios que nesse período certamente sofrerão com a diminuição de receita. Alguém pediu uma parte, vereador João da Luz.
Obrigado, Jean Carlos. Eu queria só registrar na sua fala aí que o mérito do prefeito estender esse pagamento do IPTU, ninguém tira. Agora eu quero parabenizar é o seguinte, essa casa é a caixa de ressonância Exato. Do município. Os moradores, os trabalhadores, eles vêm nessa casa buscar uma solução para algum problema que às vezes aparece. E eu acho que é prerrogativa dos vereadores, sim, provocar, é prerrogativa do vereador usar dos requerimentos, das indicações e movimentar, sim, uma repercutir uma necessidade do povo. E o senhor está de parabéns, o senhor também está de parabéns, ninguém tira o mérito do senhor e ninguém tira o mérito dessa casa, desses vereadores aqui, que está aqui sempre à disposição da população. Parabéns pela sua fala. Obrigado, devolvo a palavra.
Vereador Lélio.
Obrigado, meu amigo vereador Jean Carlos. Quero cumprimentar a vossa excelência também e dizer também, mais uma vez, da sensibilidade do prefeito, né? De ouvir a população em nome desta casa. Nós também tínhamos apresentado também uma moção, logo em seguida, direcionada só para o IPTU e para o TSU. Como vossa senhoria já tinha apresentado a indicação do senhor, para não prejudicar, nós retiramos naquela ocasião, nós tínhamos reunido com a Comissão de Saúde, a Frente Parlamentar, o Conselho Municipal de Saúde, e dessa reunião tínhamos saído essa questão social. Mas quero cumprimentar o senhor pela indicação e mais ainda a sensibilidade do prefeito em socorrer a nossa população que atravessa esse momento difícil, não só nós, mas como todo o país. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lério. De fato, a indicação é de autoria minha, mas a indicação é nossa. De nós, 23 vereadores, que apresentamos aquilo que a população estava sentindo desde já no início de março. Porque era nítido e evidente o comprometimento. E aqui nós realmente reconhecemos que houve essa acessibilidade por parte da administração. E quem vai ganhar com isso também é a própria administração municipal, vereador Ederson. Porque neste momento, aquele que não pôde arcar até a data de ontem, ele posteriormente poderá, e com desconto, torna-se mais motivado, vereador Jacques, a exercer a sua contribuição. Então, nós certamente só temos a ganhar a administração e administrado quando tomamos decisões positivas que são clamores da população. E eu quero também fazer um reconhecimento à Secretaria de Saúde e ao próprio prefeito, porque também foi divulgado ontem a aquisição de milhares de equipamentos de proteção individual, EPIs, e nesse momento é extremamente necessário dar um mínimo de garantia, de segurança àqueles que estão lá na frente, vereadores, atendendo a população, com risco iminente ali de contágio. Nós esperamos que, né, com fé em Deus, isso não se propague ainda mais no nosso município, mas é importante que tenham os equipamentos. Eu vi que foi anunciada a compra de óculos, de gorros, de capotes, de aventais, etc. Então, uma boa medida que vem dar a maior tranquilidade a esses servidores que estão lá na linha de frente, né, exercendo o seu trabalho, mas com risco ainda maior nesse momento de pandemia. O vereador Luiz Lacerda, salvo engano, me pediu uma
Obrigado, parte. Vereador Jean Carlos, pela parte. E em relação ao assunto que Vossa Excelência traz à tribuna, também quero comentar. Quando nós aprovamos aqui o decreto de calamidade pública aqui nessa casa, foi justamente para isso, justamente para propiciar com que o prefeito possa ter aí mais segurança, inclusive segurança jurídica, e para propiciar para que ele possa estar ajudando a nossa população que está passando e vai passar por um momento muito difícil aí, que ainda vem pela frente. Então, esse decreto de calamidade é justamente para isso, para que a administração tenha espaço para estar ajudando a população, não só em relação aos impostos que têm que ser pagos, mas em relação a outros assuntos também. Por exemplo, nós vamos passar por uma situação muito grave aí, que é a falta de alimento aí em algumas casas, em várias residências, em vários lares, e que o município tem que estar se preparando também para poder socorrer essas pessoas. Porque essas pessoas que vão ser beneficiadas aí com esse benefício do governo dos R$600, claro que muitas pessoas vão ficar de fora, não vão alcançar esse benefício. Aí sim precisa do município estar estendendo a mão, do município estar criando aí políticas para ajudar esse pessoal. Eu acho que é por isso, justamente, que nós votamos aqui aquele decreto de calamidade nessa casa para propiciar com que o prefeito possa estar ajudando
principalmente as pessoas mais carentes. Obrigado pelo apoio.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. E, de fato, nós pautamos para amanhã uma reunião da Comissão de Direitos Humanos para que nós possamos acompanhar também, paralelamente, as ações da Secretaria de Assistência Social, que já anunciou, né, o prefeito próprio anunciou a aquisição de cestas básicas e outras medidas que certamente possam assistir a população, sobretudo a população mais carente. E eu reforço aqui mais uma vez, devolvendo a palavra, presidente, a indicação que nós também fizemos aqui essa casa e aprovamos com unanimidade para que o prefeito estude a viabilidade de contemplar temporariamente os servidores da linha de frente de combate ao coronavírus com a gratificação temporária, como fizeram assim outros entes. Nós sabemos que há uma dificuldade, mas esses servidores, neste momento, fazem jus. Só da pessoa, vereadores, nós estamos vendo isso aqui na prática, ficar com 6 horas com a máscara e com a atenção do risco nas unidades de saúde, isso já é realmente digno de reconhecimento. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, convido o último orador do grande expediente, vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Leandro Ribeiro, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, aos ouvintes da Rádio Manchester 105,7, a todos que nos assistem através do Canal 10 UniTV da NET, cumprimentar aqui toda a imprensa que cobre mais uma vez essa sessão ordinária. Cumprimentar com muito carinho a nossa diretoria legislativa e a nossa diretoria de comunicações, bem como a nossa procuradoria, pelo bom andamento dos trabalhos. Antes de iniciar minha fala, presidente, eu quero aqui abraçar o sentimento de inferioridade do vereador que usou essa tribuna e disse: só porque eu sou do PT não tem água. Eu também não tenho água. Eu gostaria de uma água, porque não é porque eu sou líder do prefeito, do executivo, que eu não mereço uma água. Esse sentimento de inferioridade, isso mexe com as pessoas e faz com que a gente comece a confundir as coisas aqui nessa casa. Está aí, eu sou líder do executivo, líder do PSB nessa casa e, infelizmente, também não tenho água. Mas isso demonstra que aqui não há preferência, presidente. Absolutamente, não há preferência. Aqui nós somos todos iguais. Nós somos eleitos em uma legislatura com os mesmos direitos e deveres, vereador Lacerda. A Câmara Municipal nada tem a ver com o Poder Executivo. Aqui, quem conduz os trabalhos do Poder Legislativo é a mesa diretora e não o prefeito Roberto Traves. Então eu tenho esse entendimento e gostaria que todos os vereadores tirassem esse sentimento de inferioridade dentro de si, dentro do seu coração, e levantar a sua autoestima e entender que aqui somos todos iguais. Mas eu nem usaria a tribuna hoje, presidente, mas, infelizmente, o meu temperamento, ele não suporta a hipocrisia. Uma coisa que eu não consigo conviver nessa casa é com a hipocrisia. E eu vou falar com o senhor, presidente. Tem, pelo menos aqui, eu não vou dizer os 4 anos primeiro, porque os 4 anos primeiro era maravilhoso, porque eu era da situação, então não tinha esse problema. Mesmo assim, eu era perseguido pela situação. Inclusive, quase pedi minha eleição por perseguição. Às vezes ninguém sabe, às vezes nem os próprios colegas vereadores sabem, mas eu sei o que eu passei na minha eleição, da perseguição, para que eu não fosse eleito. E talvez seja, vereador Lacerda, pelo meu comportamento independente. Talvez seja isso. Mas aqui, não tenho mágoas, mas guardo na minha memória as dificuldades que eu tive na minha eleição. E eu estou falando aqui que eu não suporto hipocrisia. Não é o caso da fala do vereador Lisier, não. O vereador fez uma colocação aqui, talvez equivocada, talvez um pouco sentimental daquilo que ele pensa, mas não, a hipocrisia que eu estou falando não é da fala do vereador dizer não. Mas eu quero dizer aqui que os maiores problemas ocorridos aqui nessa casa de lei é a falta de atenção na elaboração de uma lei. Eu, vereador Jackson, e meus, inclusive o vereador Lisier, que foi presidente na época, e vai se lembrar perfeitamente do comportamento do vereador Jackson. Eu solicitei ao vereador Lisier quando era presidente, solicitei ao outro, que eu não quero nem mencionar o nome, depois do Lisier, que a maior deficiência dessa Casa de Leis é dar condições para que a Procuradoria do Legislativo tenha condições de fazer um trabalho com tempo, com pessoas, com mais procuradores, para que ele possa manifestar nas propostas de lei dessa casa. Eu pedi para o vereador Lisier, ele na época entendeu que não era importante, e tentei convencer os pares vereadores da importância de todo o projeto apresentado ser antes analisado pela Procuradoria do município, da Câmara, não para vetar, não para determinar o que fosse ser feito, mas para instruir os vereadores da legalidade ou não da lei. O Carlos sabe muito bem disso, que eu propus isso. O fato da Procuradoria dizer esse projeto tem vício de origem ou não tem, não tira a autonomia do vereador de trazer o projeto para o plenário, gente.
A parte, vereador?
Pois não, vereador Zé.
Ah, bom, apesar que o senhor acabou de
responder.
Roubar a minha fala, né? Mas
não, aí, não roubei, não, eu estou na tribuna.
Mas naquele momento, nós fizemos isso e eu tinha essa diligência. Eu, pessoalmente, tinha essa diligência. Mas isso aí, achei a coisa mais correta e nós colocamos. Só que, o senhor acabou de falar, o vereador não perde autonomia. Se ele continuar pretendendo, mesmo com a negativa da Procuradoria, ele tem o direito, porque é ele é que tem o
vereador,
mandato, é ele é que vai...
Obrigado. Vereador, eu tenho muitos defeitos na vida, mas ladrão eu não sou não, viu? Eu não roubei sua fala, não. Eu estou com a fala é minha. O senhor é que ia roubar a minha fala. É. Mas o que eu quero dizer, presidente? Nós cometemos esse equívoco aqui. E eu queria, primeiro, cumprimentá-lo. Primeiro, parabenizá-lo pela iniciativa que o senhor teve de startar o processo de contratação de uma empresa para compilação e versionamento das leis municipais. Eu quero cumprimentar aqui em nome da Câmara Municipal, não em nome do autor do projeto que fui eu, mas eu quero cumprimentar e agradecê-lo por essa iniciativa, que o senhor vai ver que realmente vai ser muito bom. E volto aqui novamente, passo para o senhor mais um pedido. Avalie, eu sei que o tempo é curto, mas avalie a possibilidade de estruturar mais a Procuradoria do município, de dar condições para a Procuradoria trabalhar a exemplo do que acontece hoje no Poder Executivo. Uma banca de procuradores que possam analisar todos os projetos. Com isso, os vereadores não vão ter a chacota de aprovar um projeto aqui, posteriormente ele retornar a exemplo desse que está aqui. E aí, quando eu falo de hipocrisia, eu falo disso. É disso que eu estou falando. Um projeto que já era para ter sido votado, o veto, e aí todo dia que é vista do projeto. Para que eu não sei? Para que eu não sei? Para criar tumulto, para querer mostrar e convencer a classe artística que o prefeito é contra. Para convencer a classe artística que só eu sou a favor. Hipocrisia! Projeto é inconstitucional. E vou ler um trecho do projeto que os senhores vão ver se ele é ou se ele não é inconstitucional. O artigo 81 da lei orgânica é clara. Ela é clara. E compete ao executivo a liberação de bens públicos para realização de eventos ou qualquer que seja. O artigo 81 da Constituição nossa está aqui. Quem fez isso fomos nós. Nós vamos jogar isso no lixo? Vamos rasgar a Constituição Municipal? Porque não está valendo de nada. Artigo 1º do projeto diz o seguinte. Eu estou falando do projeto que está em pauta, que realmente hoje possivelmente vai ter vista novamente, mas que amanhã deverá vir a pauta. Eu não ia nem usar a tribuna, mas eu não suporto esse tipo de comportamento. Ele diz, no seu artigo 1º, fica permitida manifestações culturais de artistas de rua nos espaços públicos abertos, como parque, praças, anfiteatros, olha que absurdo do projeto. Enfim, dentre outros, ônibus público, independentemente, olha o que, é que fala no projeto, independentemente da prévia autorização do órgão público. Peraí, Anápolis vai virar a casa da mãe Joana, então. Você faz o que quer, aonde quer, do jeito que quer e na hora que quer. E aí eu pergunto para você, aqui diz que você tem que usar, aqui o projeto está dizendo, tem que usar a energia para alimentação do sol. Tem, aqui está dizendo que tem que usar, até se você não for utilizar, você tem que usar, o projeto está dizendo isso. Um erro de redação clamoroso. Um projeto totalmente... Ninguém aqui, prefeito nenhum, câmara nenhuma, é contra a apresentação artística, não. Não vamos conturbar o processo, não. Vamos parar desse negócio, eu volto a dizer, de fazer essa política hipócrita. Ninguém é contra. Agora faz um projeto exequível, constitucional, que aí ele não é vetado. Só isso. Então, não vamos misturar as coisas. Eu vou finalizar, presidente. Vamos fazer as coisas com coerência, com maturidade, com respeito. Respeito, gente. Respeito. Aí, ah não, você grita. Você, eu sou mesmo, porque eu grito que eu não aguento. Se eu não gritar, eu explodo. Vou explodir. Explodo, o que quer que seja. Mas olha, eu só usei a tribuna essa manhã exatamente porque eu não suporto esse tipo de comportamento. No mais, é dizer a todos, artistas de Anápolis, todos, o prefeito tem sim respeito, consideração, e poderemos sim rever um projeto que seja decente, que seja exequível, porque Anápolis não é a casa da mãe Joana. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles, último orador do grande expediente. Só para corroborar com quem está escutando a sessão ao vivo através da Rádio Manchester, da Web TV, do Canal 10, todos nós sabemos que a Câmara Municipal de Anápolis ficou parada no tempo. Anápolis desenvolveu, cresceu, infelizmente a estrutura organizacional, estrutura predial da Câmara Municipal, do Legislativo Anapolino, ficou parada no tempo. Sem ofender os ex-presidentes, e aqui nós temos dois ex-presidentes nesta casa, vereador Lisier Borges, o vice-presidente Luiz Santos Lacerda, o qual eu tenho aprendido muito, deu a sua contribuição, a seu tempo, a seu modo, mas o Poder Legislativo, por falta talvez do apoio do Executivo, por dificuldade no desenrolar dessa obra que está judicializada aí, nós ficamos parados no tempo. Tanto para os trabalhos internos dos servidores do Legislativo, como para os vereadores e seus assessores de gabinete, como principalmente para a população, por falta de acessibilidade, inclusive, que é o mais grave que nós temos aqui. Esta semana, o gabinete do colega vereador Pastor Elias teve um curto-circuito, quase pegou fogo. O gabinete do vereador Deusmar Japão está com a goteira e com o mofo que está impossível de entrar dentro do gabinete. Então, nós fizemos o compromisso com os pares, com a mesa diretora e com a população de trazer uma nova sede para a Câmara Municipal. E nós não paramos, nem com a questão do Covid-19, com a pandemia, a mesa diretora tem trabalhado. Então, logo, logo nós estaremos trazendo a vocês aí uma solução, né, para a sede do Legislativo. E aí, vereador Jackson Charles, o que o senhor fala realmente é interessante, é necessário. A questão da compilação das leis, a questão da informatização de uma procuradoria do Legislativo, precisa de uma TI. Hoje nós não temos espaço, não temos fibra ótica passada nos gabinetes para instalarmos a TI. Essa nova sede, essa nova estrutura, vai permitir tudo isso, que a Câmara né, fique do tamanho da cidade de Anápolis, do tamanho da nossa população, e aí os próximos presidentes, os próximos colegas vereadores vão poder realmente fazer um trabalho melhor para a cidade de Anápolis, para o Legislativo Anapolino. Então nós estamos trabalhando dioturnamente para trazer aí uma nova sede para o Poder Legislativo, para finalmente finalizar aí todas as dificuldades, questões que prejudicam aí o bom andamento do trabalho do Legislativo. Não havendo mais espaço no Grande Expediente, encerro o espaço do Grande Expediente, solicito o terceiro secretário, vereador Teles Júnior, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador Jean Carlos, vereador Domingos Paula, vereador Lizê Borges, vereador João Feitosa, vereador Américo, vereador Deusmar Japão, vereador Sargento Anderson, vereadora professora Geli, vereadora Thaís Souza, vereador Lélio Alvarenga, vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereador Wederson Lopes, vereador presidente Leandro, vereador Luiz Lacerda, vereador João da Luz, vereador Jackson Charles, vereador Teles Júnior. Quórum suficiente, presidente.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e solicito secretário vereador Wederson Lopes que faça a leitura do projeto em pauta para deliberação. Na sequência, vamos passar a palavra para as lideranças partidárias.
Em única votação, veto 035/2020, prefeito municipal, veto total ao autógrafo de lei 012/2020, que dispõe sobre a apresentação de artistas de rua nos logradouros públicos no âmbito do município de Anápolis. Iniciativa vereadora professora Geli e vereador Lélio Alvarenga. A Comissão de Constituição e Justiça foi favorável ao veto total, porém consta um pedido de vista do vereador Jean Carlos.
Vistas concedidas ao vereador Jean Carlos. Na sequência, leitura de moções e requerimentos.
Moção de apelo de autoria do vereador Lélio Alvarenga, que solicita ao prefeito municipal, senhor Roberto Naves, a possibilidade de orientar a população anapolina no uso de máscaras faciais ao sair às ruas. Também moção de apelo do vereador Lélio Alvarenga, solicitando ao senhor governador Ronaldo Caiado a análise alusiva à permissão de funcionamento dos lava-jatos. E uma moção... isso aqui é uma indicação do vereador Jean Carlos, que requer que seja enviada ao prefeito municipal que seja acrescentado a indicação 002, estendendo gratificação temporária a todos os servidores que atuam em ações diversas correlacionadas ao combate da pandemia do coronavírus, como áreas administrativas, servidores da Secretaria de Obras, vigias, fiscalização, PROCON e postura. Quer que leia os requerimentos também? Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando a contratação de empresa para desassoreamento para tentar minimizar os riscos de inundação na Avenida Ayrton Senna, bairro Vila Góes. Requerimento do vereador da vereadora professora Geli, solicitando serviço de patrulhamento na rua Marcos Vinícius, Vale das Laranjeiras. Requerimento da vereadora professora Geli, solicitando providências urgentes com relação à erosão e à implantação de galeria de água pluvial na Avenida João de Oliveira, setor sul, primeira etapa. Requerimento do vereador Sargento Anderson José, solicitando um outro ônibus para atender o aumento de crianças no projeto Força no Esporte, realizado pela Ala 2, Base Aérea de Anápolis. Requerimento do vereador, vou ler como está aqui o nome do vereador, vereador Anderson José, solicitando a Urban chegada do transporte coletivo dentro da Ala 2, Base Aérea de Anápolis, nos horários das 7h30, meio-dia e 17h30, de segunda a sexta-feira. Requerimento do vereador Anderson José, solicitando ao prefeito Roberto Naves a doação de uma área pública para a construção do clube para servidores da segurança pública, PM, bombeiros, polícia civil e agentes prisionais. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga solicita, em caráter de urgência, solução de vazamento a Saneago, solução de vazamento na rede de água na rua Lídia de Sá Guimarães, no setor Bougainville. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga solicitando realização de tapa-buraco na avenida Dona Elvira, em frente ao viveiro próximo à entrada do salão da Missão Vida, na Vila Santa Maria de Nazaré. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga solicitando à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação. Habitação está na Secretaria de Meio Ambiente. Solicitando a realização de serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua 9, bairro Boa Vista. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga solicitando à Secretaria Municipal de Obras realização de serviço de tapa-buraco em toda a extensão do bairro Jardim das Américas, terceira etapa. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga solicitando a realização de serviço de tapa-buraco em toda a extensão do bairro Santa Maria, Santa Isabel. Requerimento do vereador Lélio Alvarenga solicitando à Secretaria Municipal de Meio Ambiente realização de poda de árvore na Avenida Palestina, Vila Santa Isabel. Requerimento do vereador Ederson Lopes solicitando redutor de velocidade na rua RD, Residencial Granja Santo Antônio. Requerimento do vereador Ederson Lopes solicitando serviço de roçagem na rua RC03, esquina com a rua RC04, Residencial Cerejeiras. Requerimento do vereador Ederson Lopes solicitando Secretaria Municipal de Obras serviço de tapa-buraco na Avenida Colorado, Parque dos Pirineus. Senhor presidente, são esses requerimentos, moções e indicação.
Obrigado, secretário vereador Ederson Lopes.
Discutindo.
Na sequência, os requerimentos, moções e indicação lida estão em discussão. Falará inicialmente o vereador Jean Carlos.
Discutindo.
Lélio Alvarenga, professora Angelico.
Obrigado,
a palavra,
presidente.
Jean Carlos.
Primeiro, em relação a essa solicitação, esse requerimento que solicita a Secretaria de Obras, é uma ação específica e contundente no que diz respeito aí à questão do leito do Córrego das Antas, ali na marginal Ayrton Senna. Lembro bem aqui que o vereador Jackson abordou já a previsão no sentido também de intervenção naquele local. Mas para que possamos reforçar, segue esse requerimento no sentido que a administração possa, de forma mais célere possível, tomar essas providências. E também uma indicação aí da nossa autoria, mais uma, é apenas para aditar a indicação 002, quando nós sugerimos ao Executivo estudar a possibilidade de criar, a exemplo de outros entes, a gratificação temporária para a equipe, os servidores que estão à frente do combate ao coronavírus, como o caso dos fiscais de vigilância sanitária, os profissionais da imunização, os enfermeiros, médicos e atendentes nas 5 unidades específicas do coronavírus. Mas aí, vereador Edson, relembrando aqui o risco também de maior contagem dos fiscais do PROCON, que estão diariamente também na linha de frente, diariamente nas farmácias, nos supermercados, e exposta ao maior risco de contágio. Então, há exemplo desse, algumas outras situações que caberá ao recurso humano delimitar aqueles que realmente estarão em maior risco e certamente estudar a viabilidade. Isso certamente também é já avaliado pela administração. Sabemos que o prefeito tem a perspectiva de valorizar e reconhecer esses servidores e certamente fica aí mais esse complemento para que possa ser avaliado por parte do prefeito, da administração municipal, esses servidores sejam também contemplados com a gratificação temporária durante o combate ao coronavírus. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, a vereadora professora Geli.
Obrigada, presidente. Apenas para poder ressaltar, senhor presidente, discutindo os requerimentos, a indicação, essa indicação do vereador Jean, e dizer da relevância de nós estarmos aí apoiando todos os funcionários, todos aqueles que estão à frente aí do trabalho, que não pode deixar de trabalhar nesse momento em que todos aí estão orientados ao recolhimento social, e que todos esses funcionários merecem, sem dúvida nenhuma, mesmo porque eles não tiveram reajuste salarial, né, no ano de 2020. Então, são merecedores, eu aplaudo e assinei com ele e quero parabenizá-lo por esta iniciativa. Também, senhor presidente, apresentamos aí uma solicitação de um morador ali do setor sul, de uma rua lá que está sendo levada pela erosão. E já está essa erosão, já está chegando muito próximo ali das casas. E os moradores alegam que lá a rua antes era uma erosão, foi arrumada essa erosão, mas agora nos últimos 3 anos não tem sido feito acompanhamento. E foi feito um serviço da Saneago lá, e com o tapamento dos buracos da Saneago, que eles acreditam que não foi feito com devido cuidado, e agora a erosão está levando, chegando próximo às casas, e muito perigoso. Portanto, aí estamos apresentando essa solicitação e esse requerimento a pedido dos vereadores. Obrigada, a pedido dos moradores. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Presidente, 2 moções nossas nesta manhã. Uma foi a gente solicitando ao nosso excelentíssimo governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, uma moção solicitando, nós já tínhamos utilizado a tribuna semana passada, só porque nós tínhamos solicitado à prefeitura, ao executivo, mas onde o prefeito Roberto vem seguindo as orientações do decreto do governo do estado. Solicitando ao governo do estado uma análise em questão ao funcionamento dos lava-jatos. Volto a dizer que é um pessoal que sempre trabalha em torno de 2, 3 pessoas em seus lava-jatos, são pequenas empresas, onde tem um papel importante também no combate ao vírus, ao coronavírus, onde é feita a limpeza dos seus carros, ali, dos seus veículos também. E nós solicitamos também, independente, além dessa permissão, que após a lavagem dos veículos, pessoal do Lava Jato possa pulverizar internamente os veículos com álcool 70%. Então nós estaremos colaborando no combate a essa doença aí que tem atormentado toda a população mundial e também permitindo que essas pessoas possam trabalhar. Volto a dizer, não há tumulto, as pessoas deixam seus carros ali e posteriormente vão buscá-los. Ou muitas vezes vão até suas residências buscar os seus veículos para poder lavar. E a outra moção, senhor presidente, é a respeito do uso das máscaras. Nós já tínhamos feito uma explanação, volto a dizer, que é um equipamento de proteção individual eficaz, que muitas cidades já estão tomando essa providência de utilização todas as vezes que saírem. Volto a dizer, segunda-feira, terça-feira, eu estive próximo ali do Banco Itaú, na Barão de Rio Branco, onde havia grande multidão de pessoas ali, principalmente pessoas idosas, muito próximas uma da outra, basicamente 30 centímetros, vereador Luiz Lacerda, sem nenhuma proteção. Então é importante que a população possa ajudar no combate a essa pandemia, e uma das formas é um equipamento que não é tão difícil de ser utilizado, né? Não perturba tanto, e com certeza vai fazer uma grande diferença na saúde pública da cidade de Anápolis. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, ainda na discussão dos requerimentos, indicação e moções, vereador vice-presidente Luiz Santos Lacerda.
Obrigado, presidente. Presidente, também quero discutir inicialmente esse requerimento do novo colega Lélio Alvarenga em relação à máscara. E aí, vereador, concordo plenamente com Vossa Excelência em relação a essa propositura aí da máscara. E aí, senhor, o que eu vou falar aqui é justamente pela liberdade que eu tenho com Vossa Excelência e o carinho, e espero que o senhor não me leve a mal, mas aí precisa ficar claro com qual o Lélio Alvarenga que nós estamos mexendo aqui, estamos lidando aqui nessa casa. É o Lélio Alvarenga preocupado com a população, com o isolamento, com a máscara, com a proteção, ou é o Lélio Alvarenga que defende o presidente da República, que vai para a rua fomentar aglomerações em torno dele, sem nenhum tipo de proteção, limpando catarro no braço e apertando a mão das pessoas, sem o mínimo princípio de higiene? Então, apenas o senhor precisa posicionar nessa casa de que lado que o senhor está. O senhor está do lado daqueles que defendem realmente a população contra o vírus ou daqueles que vão para a rua sem nenhum tipo de cuidado, achando que isso é uma brincadeira? Mas em relação ao requerimento de Vossa Excelência, vou votar favorável. Outro assunto é em relação a esse pedido, e aí considero legítimo também o pedido de Vossa Excelência para o pessoal do Lava Jato, mas eu não assinei, porque nós temos várias outras categorias aí de pessoas numa situação muito difícil. Eu acho que aqui nós temos que defender toda a população, porque nós temos o pessoal do Lava Jato passando por dificuldade, mas nós temos também o pessoal que assava aí o churrasquinho para vender, aquele que vende o milho cozido, aquele que tem o seu quiosquezinho para vender, para poder levar o sustento para sua família. Então eu não assinei só por esse motivo, mas considero legítimo, só que eu acho que nós temos que defender aqui todas as demais categorias que estão numa dificuldade muito grande nesse momento.
Obrigado. Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Vou dar um minuto de réplica ao vereador Lélio Alvarenga, que teve seu nome citado.
Obrigado, presidente. Primeiramente, a questão do Lava Jato. Eu acho que Vossa Senhoria ateve a minha fala. Não é só questão do emprego, não. Eles fazem parte também do combate a esse vírus. Lavando os veículos, depois de finalizando a lavagem, pulverizando com 70% do interior dos veículos. Inclusive, nós fizemos questão de colocar na moção esse quesito, né? Você, além de você lavar, você vai higienizar também, fazer um combate ao coronavírus, tá? Em questão ao presidente da República, isso aí é um posicionamento individual dele. Todas as vezes eu fiz essa moção como vereador, mas também como pai de família e como profissional da área de saúde. E compreendo a necessidade, se o presidente age dessa forma, quem sou eu para falar que ele está certo ou errado? Eu tenho que preocupar com a população anapolina e todas as vezes que eu tiver essa condição de fazer, eu posso ter certeza que eu estarei em defesa da população anapolina, em defesa da vida, em defesa da saúde. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Na sequência, vereador Telly Júnior.
Presidente, eu quero antecipar meu voto favorável, eu assinei a moção de autoria do Lélio, que solicita ao governador a questão dos lava-jatos. E é justamente essa temática que nós entendemos que é sobre a higienização. Então, faz parte desse grupo de prevenção, de combate. A maioria dos lava-jatos hoje, não é só a questão financeira, porque a parte da economia todos precisam, né? Mas é justamente profissionais, é um segmento que está no combate direto. Todos os casos precisam de passar pela higienização. Então, quero parabenizar por essa iniciativa. Se o senhor demorasse um pouquinho, eu iria entrar com esse pedido aqui. Né? O senhor entrou, então nós assinamos juntos, apoiamos. E fizemos isso ao Roberto, mas o prefeito está em harmonia com o estadual. Então, com certeza, o governador é que é o responsável pelo decreto agora. Então, o senhor está fazendo um direcionamento correto. E a gente conta com a sensibilidade de poder liberar os lava-jatos para poder atuar, porque precisamos que essa higienização continue nos casos, porque muitos carros estão em andamento. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Telly Júnior. Da minha parte também, queria fazer um requerimento verbal ao secretário de Obras, Francisco Lacerda, que faça ali o meio-fio ou coloque barreira de contenção no trevo da saída para Nerópolis, ali na Avenida Pedro Ludovico. Ali é a Avenida Pedro Ludovico, não é rodovia. Os bitrens estão passando em cima das calçadas das casas para desviarem dos buracos. Inclusive, o requerimento do tapa-buraco já foi feito, a informação que nós temos, que hoje iniciará o tapa-buraco naquela região. Agora nós queremos que faça a contenção dos meios-fios, porque os bitrens estão invadindo a calçada das casas. Ontem, inclusive, teve um acidente. Da mesma forma que nós cobramos, nós agradecemos. Também o secretário Francisco, ontem, com toda a sua equipe, fez um recapeamento lá no Aldeia dos Sonhos. Foi um pedido de toda a população. Vários vereadores aqui fizeram os requerimentos solicitando esse recapeamento, né? Especialmente seu Ari, que é morador da região, esteve aqui, nós pedimos, e hoje eles estão executando ali o recapeamento naquela região do Aldeia dos Sonhos. Então, nós queremos agora que atenda os demais requerimentos, como sempre atendeu, com muita presteza, com muita atenção, a todos os pedidos aqui desta Casa de Leis. Um abraço ao ao Francisco, né, nós temos ali a erosão ali do setor sul, como a vereadora professora Geli colocou, nós temos a erosão do bairro JK, também que está invadindo a rua, nós sabemos que vários, do Copacabana também, nós sabemos que vários bairros da cidade não têm escoamento de água pluvial, e no período chuvoso causa essas erosões, e nós sabemos e entendemos que há uma dificuldade por parte do município, né, a recuperação rápida dessas erosões, também ali do córrego Água Fria, o vereador Fernando Paiva falou, mas nós esperamos que o secretário Francisco, como falei, que é muito atencioso aos pedidos aqui dos vereadores, né, dê uma celeridade nessa situação, porque tem famílias clamando aí por essas erosões. Inclusive lá no bairro JK, atendi hoje o Diego, né, um morador do bairro JK, preocupado que a erosão está invadindo a rua. Mas o mais é agradecer por estar atendendo aí atenciosamente aos pedidos do Poder Legislativo Anapolino. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos, moções e indicação estão aprovados por unanimidade presentes. Eu passo a palavra agora pela liderança do PT ao líder do partido nesta casa, vereador Luiz Santos Lacerda, na sequência, liderança do PMN e Democratas.
Obrigado, presidente. Presidente, inicialmente, pela fala, pela liderança do PT nessa casa, em relação ao que falou meu amigo, vereador Jackson Charles, líder do governo aqui nessa casa, em relação ao assunto que ele falou ali na tribuna, sobre o projeto que está sendo discutido e foi vetado aqui nessa casa. Concordo com quase tudo que Vossa Excelência falou, menos na parte da hipocrisia. Porque nós não podemos chamar de, assim como o senhor tem o direito de fazer a defesa ou a negativa do projeto aí por parte do Executivo, como líder da bancada do Executivo, o senhor tem as prerrogativas de defender o projeto por rumo que o senhor quiser, mas também o vereador tem a prerrogativa de defender o seu projeto, as suas ideias perante o público que ele representa aqui nessa casa. E tudo que aconteceu em relação a esse projeto aqui foi dentro das prerrogativas regimentais também. Todos os pedidos de vista, por exemplo, eles são concedidos pelo presidente da casa. Então não tem nada aí de ilegalidade, nada fora das prerrogativas do vereador. Eu acho que todos nós aqui temos o direito de defender as nossas ideias, mesmo porque nós estamos aqui é para isso, para fazer o debate, para defender as nossas ideias, e não podemos ser chamados de hipócrita por isso. Não vejo nenhum motivo e nenhum tipo de hipocrisia nessa atitude por parte de nenhum vereador aqui nessa casa. Então concordo em boa parte do que Vossa Excelência trouxe à tribuna, menos nessa parte que chamar de hipócrita aquele vereador que está aqui defendendo o seu projeto, defendendo a manutenção do seu projeto perante um veto do prefeito aqui nessa casa. Então, apenas essa parte. Não tem mais tempo, tem outro assunto, mas devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Na sequência, pela liderança do PMN, vereador Lélio Alvarenga. Não, PSC, desculpa.
Tudo bom, obrigado, presidente. Já passou o período, a janela já acabou, né, presidente? Presidente, eu quero aqui, nesse espaço, falar pela ordem, da gente, às vezes, poder ouvir algumas coisas, ter o maior carinho pelo vereador Luiz Lacerda, né? Quando ele refere ao presidente da República, o presidente eleito democraticamente, eles ficaram 20 anos no poder, tiveram a oportunidade de trabalhar, tiveram alguns avanços, nós temos que reconhecer, mas, por outro lado, também teve um grande desmonte da nossa nação, teve um grande prejuízo ao nosso país. E hoje eu vejo um presidente passando por essa pandemia aí, onde todos os países aí como os Estados Unidos, que é a grande potência mundial, de todas as partes, bélica, econômica, industrial, passando por dificuldades, presidente lutando com todas as dificuldades, um país que estava em recessão, 3,7% do PIB negativo no último ano que ele assumiu, deixou no ano passado com um PIB aí de 1,5 positivo. Se você fizer a somatória, são 5,2 do 3,7 negativa a 1,5, quer dizer, são 5,2 do PIB, onde nossa economia estava começando a dar sinais de recuperação. Aí vem essa pandemia, momento da gente poder lutar pelo nosso país, lutar pelo nosso povo. E às vezes eu vejo críticas aí, esse dia para trás me colocaram no grupo aí, aleatoriamente, fazendo, convocando o povo para fazer um panelaço que o presidente da República ia falar. Ô, para com isso, gente. Vamos fazer política pensando no povo. Não é hora de eleição presidencial daqui 2 anos, 3 anos. A hora é de a gente salvar a nossa população, nosso povo sofrendo, está sofrendo aí. Vamos dar uma corrente de força, de fé, mas acima de tudo, lutar pelo nosso povo. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Na sequência, darei 1 minuto de réplica antes para o Luiz Lacerda, que teve seu nome citado.
Vereador, tem um ditado que fala que quem arma esparrela acaba caindo nela. Esse negócio do panelaço é armação sua mesmo, quando o PT estava no governo. E agora virar vítima da própria armadilha. E quando a gente cobra aqui o posicionamento do presidente da República em relação a essa situação, é justamente por isso, vereador. É porque ele é o presidente da República, ele não é o cidadão Jair Bolsonaro nessas horas. Ele representa toda uma nação. Então ele tem que dar o exemplo. Porque se ele dá o mau exemplo, os seus seguidores vão seguir o mau exemplo. Então, quando a gente cobra aqui um posicionamento dele, é justamente por isso, porque ele é o presidente da República, não estamos fazendo crítica ao cidadão, não. O cidadão, ele quer ser porco, para lá que ele seja porco. Agora, nós estamos cobrando que o presidente da República conduza a nação para um rumo seguro, para um rumo realmente que vai trazer a segurança e não o desespero, igual nós estamos vendo aí, cada um falando de um jeito, cada um falando a língua. Não combinou com a sua equipe lá atrás como seria conduzido essa questão do coronavírus, e está todo mundo em pânico agora por causa disso. Então nós estamos cobrando posicionamento aqui, não do cidadão Jair Bolsonaro, do presidente da República, que tem que ser o presidente de todos os brasileiros. Obrigado.
Obrigado, Luiz Santos Lacerda. Na sequência, pela liderança do Democratas, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Rapaz, eu estou com um assunto aqui interessantíssimo, do prejuízo que nós estamos tendo com relação a esse momento, nós estamos vivendo prejuízos políticos. Eu falo com relação, por exemplo, a fazer a pré-campanha, né? Nossa pré-campanha está prejudicada, mas eu vou falar esse assunto amanhã, sabe por quê? Porque vocês entraram numa discussão que eu achei interessante demais, eu tenho que falar isso. É o seguinte, estado de emergência. Quem é que tem o dinheiro? Quem detém o dinheiro? Não é o governo federal? O Jean pontuou aqui que, por exemplo, teve prejuízo na receita, na arrecadação, é 30%. Então, quem é que tem que cobrir essa diferença? É o governo federal. O presidente tem que ter esse entendimento. Estado de emergência. Por exemplo, hoje nós estamos com a dívida de 4 trilhões, uma dívida externa. Nós estamos em estado de emergência, nós vamos nos preocupar em pagar a dívida agora? Eu acho que o presidente ele tem que definir o que é prioridades. O que é prioridade? É a economia ou são as pessoas? Então, eu acho interessante que as decisões que o presidente toma, ela reflete aqui na ponta. Então, é importante o presidente ouvir, às vezes, de precipitar. Às vezes, ele toma uma decisão precipitada, né? Sendo que tem, no Brasil, tem doutores, pessoas que são capacitadas para poder dar conselhos. Às vezes é bom ouvir um bom conselho, né? Economicamente. Eu acho que seria o momento agora do presidente Bolsonaro ouvir, em vez de disparar o canhão, né? Que o negócio dele é bang-bang, né? Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, pela liderança do Executivo, o vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Eu tenho um profundo carinho pelo vereador Luiz Lacerda. Meu conterrâneo, baiano como eu, um cara de um coração maravilhoso. Mas quem arma esparrela, acaba caindo nela, vereador. Você acabou de dizer isso aí agora. O senhor, na sua inocência, na sua infinita bondade de defesa, também foi hipócrita na sua fala. E vou dizer por quê. O senhor sabe o que significa hipocrisia? Pelo jeito não parece, que não sabe. hipocrisia aqui mencionada ali, vereador, que aí vai ajudar o senhor a entender o que eu quis dizer. Hipocrisia é o ato de fingir, de dissimular verdadeiros sentimentos, intenções e fingimentos. Eu estava falando disso. Então, quando o senhor também quis usar a palavra hipocrisia para fazer uma colocação à minha pessoa com relação à minha fala, o senhor também cometeu o mesmo ato, porque o senhor não entendeu do que se tratava. Então, mas assim, só para o senhor entender, eu tenho pelo senhor muito respeito e muita consideração, mas a sua fala, por falta, eu não sei, do entendimento daquilo que eu disse, o senhor foi por um ângulo que não tem nada a ver. Eu mencionei a hipocrisia exatamente pela falsidade, pela forma de conduzir as coisas, pela forma de dissimular, pela forma de tentar mudar o rumo da coisa, quando mudar uma verdade para uma mentira. Foi nesse sentido que eu quis dizer. Apenas para deixar claro aí.
Deu uma palavra. Obrigado, vereador Jackson Charles. Um minuto de réplica ao vereador Luiz Santos Lacerda, que teve seu nome citado.
Vereador, líder do Jackson Charles, o que eu, na realidade, falei aqui e quis deixar claro, vereador, é que o vereador, assim como o senhor tem as prerrogativas de fazer a defesa do Executivo, os vereadores também têm a prerrogativa de fazer a defesa dos seus projetos, mesmo que seja na base da hipocrisia, como Vossa Excelência colocou. Mas é claro que todos nós aqui, né? Mas todos nós aqui temos as prerrogativas e o direito de fazer a defesa dos nossos projetos. Agora, é claro que pelo menos o autor do projeto tem que fazer a defesa do seu projeto aqui nessa casa e com todo o direito dentro do regimento. O que eu estou querendo falar para Vossa Excelência é que não tem ninguém aqui extrapolando o regimento ou inventando alguma regra nova aqui para fazer a defesa do projeto, não. O que está sendo feito aqui está sendo dentro do regimento, inclusive os pedidos de vista, que Vossa Excelência falou que é apenas para embromar, não, também está dentro do regimento. Todos os pedidos de vistas foram feitos baseados no que está escrito no regimento e foram concedidos pelo presidente da casa, que é quem tem o poder para isso. Obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Santos Lacerda. Uma tréplica ao vereador Jackson Charles.
Direitos à parte. Agora o senhor mudou a fala. O senhor disse que eu não poderia usar a palavra hipocrisia. Não. Todo mundo pode usar, tanto na defesa quanto na acusação, desde que realmente seja utilizada de forma correta, né? Então, eu disse com relação à sua fala, que disse que eu não poderia dizer a palavra. Eu disse porque o meu sentimento com relação às atitudes eram hipócritas, por esse motivo. Então, eu senti que o senhor não entendeu verdadeiramente o que eu disse e por que eu disse. E por esse motivo eu fiz a colocação.
Obrigado, vereador Jackson Charles.
Só para deixar claro, presidente, eu falei hipocrisia porque o termo que Vossa Excelência usou foi hipocrisia, mas isso serve para qualquer outro adjetivo que o vereador for chamado aqui na hora de fazer a defesa dos seus projetos.
Na sequência, pela liderança do PSD, vereador Pastor Elias Ferreira.
Senhor presidente, pela ordem, é muito bom quando a gente fala aqui na tribuna, é certo que as pessoas ouvem sim. Acabei de falar na tribuna e o pessoal da Saniago me ligou de Goiânia dizendo que houve mesmo um equívoco e que, na verdade, não foi assinado ainda o contrato e nem realizada a obra e que está emperrado lá com o jurídico da Saniago. Mas eu falo aqui para toda a população da região leste, dos bairros que estão aguardando a passagem desse cano, para ser concluída a questão do esgoto naquela região, que nós vamos atrás sim. Se nós iniciamos em 2017, enquanto nós tiver força, nós vamos atrás e cobrar da Saneago a conclusão dessa obra, porque o que estava emperrando é esse contrato com a Essencial e a liberação da NTT saiu. Nós enviamos para a Saneago. E agora o advogado da Saniago não desenrola o contrato para ser feito com a concessionária, que é Essencial, para concluir a obra desse cano, que já leva mais de 60 meses. É uma vergonha o que nós estamos enfrentando aqui no município de Anápolis. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Não havendo mais assunto a ser tratado na ordem do dia, encerro o espaço da ordem do dia e abro o espaço das comunicações já com a vereadora professora Geli, inscrita, a qual fará uso da palavra neste momento.
Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, há aí um estudo dentro da filosofia que fala do argumento contra a pessoa. É o argumento ad hominem, segundo o latim. E esse argumento, ele é usado contra a pessoa quando nós não temos argumentos próprios. E aí sim, nós atacamos as pessoas por meio de adjetivos, adjetivos esses, que talvez cabe até a nossa pessoa, e nós, porque a gente sempre parte de nós para nós falarmos de outros. Então, senhor presidente, eu quero dizer que eu pedi hoje para o vereador Jean para que pedisse vista ao projeto, por ser uma norma regimental, estou cumprindo aí e trabalhando dentro do regimento, e vou continuar fazendo a defesa do projeto. Talvez amanhã eu faça a defesa e eu possa ainda pedir a outro vereador que se queira pedir vistas no projeto, mas vou defender e vou trabalhar com os artistas, porque esse projeto aqui surgiu, senhor presidente, exatamente por um impedimento de uma apresentação em um parque da nossa cidade, quando, inclusive, o vereador Jackson era o secretário de Meio Ambiente. Então, eu estou apenas buscando o momento certo para eu poder falar, e o momento que eu achar e que eu devo, dentro das minhas prerrogativas de vereador, como o próprio vereador disse aqui na tribuna desta casa, que nós aqui, nós temos autonomia e todos os vereadores são iguais. E dentro desta igualdade, eu defendo e defenderei as minhas ideias enquanto eu achar que eu deva continuar defendendo-as. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora professora Geli. Na sequência, no espaço das comunicações, vereador Pastor Elias Ferreira.
Obrigado, senhor presidente. Pelas comunicações, senhor presidente, eu quero aqui comunicar de algo que eu estou vendo aqui, que se for confirmado, eu não sou advogado nem de um e nem de outro. Na questão lá do ministro Mandetta, para mim está fazendo um brilhante trabalho. Mas já consta que o nosso presidente está de olho em duas pessoas para assumir o lugar do Henrique Mandetta lá. No caso, a Ludmila Rajá, que é a napolina, médica, uma pessoa excepcional, sabe o que faz, faz com amor e com carinho, e como morador de Anápolis há mais de 30 anos, que seja ela, né? Mas tem também o doutor, que é o presidente lá do Einstein, o doutor Cláudio Lutemberg, que é o presidente do Einstein também, que está cotado. Mas eu preferia que fosse a doutora Ludmila Rajá. Quem sabe que seja ela para ingressar nessa batalha como ministra da Saúde, Anápolis sairia muito bem. E fica aqui, quem sabe, um pobre pedido, um pedido de coração, que seja ela para assumir então o Ministério da Saúde do nosso Brasil. Doutora Ludmila, se for conduzida a esse cargo, parabéns a você e a sua família e a todos anapolinos. Mas ainda nas comunicações, senhor presidente, quero aqui, eu sei que minha esposa está ouvindo, hoje é o aniversário dela, um abraço e um beijo bem forte no coração da minha esposa, que é uma pessoa que eu amo muito. Que Deus abençoe. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias Ferreira. Sem mais inscritos no espaço da comunicação, ainda em tempo, vereador Jean Carlos, com a palavra já.
Obrigado, presidente. Eu quero comunicar aqui uma ação solidária do grupo de escoteiros do Distrito Norte Goiano e informar que estará sendo realizada agora no dia 18, salvo engano, e que todos que puderem comparecer para participar, na verdade, reafirmando aqui, no dia 8 de abril a 8 de maio. Trata-se de um evento solidário que consiste na arrecadação de alimentos a entidades e famílias carentes. Local de arrecadação na Avenida JK, número 715, Jundiaí. Por parte aí dos escoteiros do Brasil, Distrito Norte Goiano. E nós temos lá um dos coordenadores, o Kilber, nosso amigo aqui, que nos trabalha conosco aqui no Braille, aqui das transmissões aqui para a Câmara Municipal. Bom, eu também gostaria de fazer aqui
Agradecimentos ao secretário de obras, Francisco Lacerda. O pessoal realmente está lá hoje no Aldeia dos Sonhos e esperamos que realmente possa efetivamente fazer o máximo das vias possíveis, as principais e as colaterais, que o bairro Aldeia dos Sonhos realmente está bastante danificado à malha viária. E logo em seguida esperamos também a questão da roçagem nos lotes. Mas fica os cumprimentos ao Francisco e esperamos que fique a contenta ali dos moradores, o Silvio, a nossa amiga Débora, o Rubim e todos os demais moradores ali do bairro Aldeia dos Sonhos. Também ainda cumprimentar aqui os ouvintes, que no tempo de isolamento, vereador Leandro, presidente, estão nos acompanhando ainda mais. E faço isso em nome da nossa amiga Lúcia Rodrigues, quem do alto ali do seu edifício Granville diariamente nos ouve. E fica o cumprimento em nome dela a todos os ouvintes dessa sessão. Dou a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente. Tivemos esse espaço da comunicação, na verdade, só para deixar aqui uns cumprimentos e felicitações ao nobre amigo Josmar Moura, que fez aniversário ontem. Que Deus possa considerar a ele muita paz, muita saúde, felicidade, possa conduzir a sua vida com serenidade. Então, parabéns, Josmar Moura, que Deus possa te abençoar ricamente, derramar bênçãos todos os dias sobre a sua vida, sobre a sua família. Grande abraço, feliz aniversário. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Lélio Alvarenga. Alguém mais no espaço das comunicações? Não? Então, sem mais nada a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para amanhã, dia 15 de abril de 2020, em horário regimental. Fiquem todos com Deus e paciência nesse isolamento social, que vai dar tudo certo. Até amanhã.